Senhoras e senhores, chegamos para mais um episódio inédito do meu, do seu, do nosso Side Talk. Vocês são curiosos demais, o convidado só vai ser revelado. Pera só um pouquinho que hoje tem novidade. Ao meu lado, meu amigo aqui, o Gui Vasquez, pela primeira vez. Quem sabe ele não se arrepende, ele queira continuar. Mas vamos lá, né, Gui? Prazer receber você aqui, comandando esse programa junto comigo. É uma honra tê-lo aqui.
Cara, prazer é todo meu. Tô muito feliz de estar aqui no Side Talk. É um nomezinho um pouco difícil de falar. Muito, pra mim que não sou poliglota, né? não falo muito bem inglês. Mas, cara, tô muito feliz de estar aqui nesse estúdio maravilhoso. Essa estrutura top de linha. E eu trouxe aqui um amigo meu.
Para!
Eu não vou revelar ainda quem é.
Produção...
É um dos melhores repórteres da Record, isso eu posso garantir pra você.
É hora do que agora, produção? É hora de entrevista, não é? Então, roda a vinheta!
Bom, nós estamos aqui com ele, como eu havia dito, um dos melhores repórteres da Record TV. Um cara que é meu amigo pessoal, que eu conheci através das redes sociais, né? Vendo umas postagens dele, vendo reportagens, vendo ele como âncora. Fazer alguns comentários ali, puxar um pouquinho de sardinha assim, não vou mentir.
Atleta também,
atleta,
né?
Atleta, cara bonito. Simpático. E eu tô aqui com ele hoje. Lucas Carvalho.
Isso é um programa pra elevar a minha autoestima, né?
Não é isso?
Que coisa maravilhosa.
Senão também você depois não volta aqui e vai embora, né?
Tô sendo muito bem tratado, tem comida, ó, pra vibe fitness, pra vibe não tão fitness, cafezinho, elogio. É, um dos melhores repórteres aí é de gentileza de vocês. Mas eu tô muito feliz de estar aqui, de estar podendo participar desse projeto tão incrível de vocês. É, Felipe, tô conhecendo agora com um pouco mais, né, de proximidade, mas o Gui, como disse, a gente já tem essa relação de amizade. Eu tô muito feliz de estar com vocês aqui nesse projeto que tende a crescer cada vez mais. Obrigado.
É isso, a honra é nossa de, é nas primeiras gravações de 2023, receber um cara da sua magnitude aqui. Não é pra qualquer um.
Vocês são gentis demais. Eu queria voltar mais vezes.
Mas vamos lá, como é que tudo começou? Você não acordou um belo dia e falou, vou ser repórter, vou ser comunicador e...
Eu acho que sim.
O cara é do contra mesmo, né?
Eu falo que eu nasci pra ser jornalista. Mas eu falo isso sem nenhuma pretensão. Eu falo que eu nasci pra ser jornalista porque eu nunca quis ser outra coisa. Pra não dizer que eu nunca quis ser outra coisa, eu já quis ser prefeito.
Não deixa de querer ser um bom comunicador, né?
Eu acho que eu cheguei ao jornalismo um pouco por conta da política, né? Eu, com 12 anos, já gostava muito de política, né? Eu gostava de acompanhar. E acompanhava tudo isso pela imprensa, né? E eu... Quando morava no interior, morava em Araçatuba, eu tive uma experiência de passar um dia com o prefeito da cidade, aquela coisa toda, porque eu gostava daquilo. Sim. E aquilo me rendeu entrevistas na televisão, no rádio, jornal. Eu falei, olha, isso aqui é interessante. Só que aí, pouco tempo depois, eu falei assim, eu quero ser jornalista. Moleque de 13, 14 anos fala que quer ser jogador de futebol, bombeiro, policial.
É isso que eu ia falar
eu
agora.
Eu nunca,
né,
falei.
Crianças quer ser médico, quer ser polícia, bombeiro.
Quer ser tudo.
É por isso que eu falo que eu acho que eu nasci para ser jornalista. Porque desde então eu pus firme na minha cabeça que seria jornalista e hoje, graças a Deus, eu consegui me tornar um jornalista, né? Aí eu fazia isso na escola. Então na escola eu fazia rádio, fazia jornalzinho impresso, né? Aquele perrengue danado era tudo muito improvisado, né? Fazer aquele jornalzinho impresso na folha de sulfite mesmo. A rádio para a escola ali eu fazia dentro do almoxarifado, ficava trancado com um monte de carteira velha, produto de limpeza, e eu lá falando no microfone. E eu acho que eu comecei a ser jornalista na escola.
Olha só.
E foi rolando.
O sonho de criança inverso que deu certo,
então,
né?
Então, é por isso que eu falo assim, que eu acho que eu nasci para ser jornalista, porque eu nunca fui aquele cara que mudei muito de profissão assim, hoje eu quero ser médico. Amanhã eu quero ser policial, quero ser bombeiro, quero ser astronauta. Nunca foi. Sempre foi esse o propósito, de ser jornalista. O que eu não sabia, o que eu nunca realmente imaginei, é que eu fosse parar na TV. Isso realmente nunca foi um sonho. Porque eu sempre gostei muito de rádio, eu sempre gostei muito de escrever. Então eu achei que eu fosse ficar no impresso, que eu fosse ficar no rádio. E aí a TV sim foi uma grata surpresa. Mas a ideia do jornalismo mesmo, eu acho que nasceu comigo. Sinceramente, eu acho.
E você começou fazendo rádio, né, Lucas? Como que foi esse início no meio da comunicação.
Eu tive uma passagem pelo rádio, trabalhei em uma rádio comunitária em Araçatuba, e foi muito legal a experiência, porque a rádio comunitária, você faz tudo, né? Você tem uma estrutura muito menor, mas você também aprende demais, né? Então eu gostei muito dessa experiência, fazer um programa aos domingos, 5 da tarde. Eu não sabia se eu tinha audiência ou não tinha, mas eu ia porque eu gostava. Na minha cabeça podia estar só minha mãe ouvindo, que eu tinha certeza que ela estava ouvindo.
Não deixa de ser a melhor audiência,
É a melhor audiência, mas podia ser uma pessoa, eu fazia com a mesma vontade. E eu gostava muito. Então, e eu me lembro que muita gente falava assim, domingão à tarde, cara, você vai pegar tua moto, na época eu andava de moto, né? Vai pra rádio, ou de bicicleta mesmo, que era perto. Você vai perder o domingão pra fazer uma rádio comunitária. Você não tá ganhando um tostão, porque eu não tava mesmo. Era uma rádio comunitária, né? Não ganhava nada. Eu gosto, então eu vou.
Não é?
Eu gosto, eu vou.
Começou fazendo por amor, né?
É. E nesse meio tempo eu já trabalhava na TV já, né? Porque eu comecei a trabalhar na TV, no meu primeiro ano de faculdade já consegui um estágio. Eu comecei trabalhando no SBT, em Araçatuba, estagiário. Uhum. E aí eu falo que eu caí por um acaso, porque se tivesse essa oportunidade na TV, e estagiário fazer de tudo, mas ainda não era um sonho ser repórter. Aí, vez ou outra, falavam pra eu sair com uma equipe, ou então, ó, repórter faltou, vai lá fazer uma sonora pra gente, que é a entrevista, né? Pra quem não entende esses nossos termos técnicos.
Aquela que só aparece a mãozinha, que você reúne todo mundo na sala, olá, olá, sou
e isso
eu.
Isso acontecia, né? Então, aí, das primeiras vezes que a minha mãozinha saía, eu falava assim, mãe, aquela mão ali é minha, viu?
Foi você que fez.
E ela mostrava pra todo mundo, olha a mão do meu filho ali.
E é engraçado esse começo, né? Porque a gente se orgulha das pequenas coisas, das sua mãozinha aparecendo, do teu nome na ficha técnica do jornal ali como estagiário. E ali eu comecei a pegar o gosto por TV. Eu falei, cara, eu acho que eu vou querer ser repórter também. E aí eu comecei tendo essas oportunidades. Então, saía de vez em quando com a equipe, via como funcionava, como era o perrengue. Saía para fazer algumas entrevistas, algumas pautas, deixava um texto pronto, mas que eu não gravava, que eu não era acreditado, mas aquilo tudo foi juntando a experiência para um dia uma chefe minha falar assim, olha, ela me chamava de menininho, porque eu era um menininho mesmo, tinha 18 anos, magrelinho ali. Ela falava assim, ela falou assim, menininho, ó, vamos fazer o seguinte, então você escreve, grava, eu vou ver o que vai dar. Fiz. No outro dia, menininho, ó, escreve, hoje eu vou colocar só seu crédito. Aí saiu o nomezinho lá. Vai, grava, deixa eu ver como é que vai ficar. Aí um dia puseram no ar, me deram estagiário.
Olha só.
Hoje eu olho e falo, meu, como que fizeram isso, né? Você olha assim, as suas primeiras matérias, você fala, cara, como você era zoado, hein?
Eu digo a mesma coisa, eu falei pro Gui até quando a gente tava conversando sobre ele vir pra cá, que no começo de tudo, porque eu meti a cara e fui. Falei, meu pai do céu, coisa horrível, o Jeff tá aqui, tá de prova. Quando a primeira vez que a gente foi gravar com o Emerson na Band, pelo amor de Deus. Vou nem de assistir aquilo.
Aí, por outro lado, eu falo assim, poxa, mas se foi pro ar, pra idade que você tinha, tava bom, eu penso comigo.
Ótimo.
Maravilhoso.
E foi uma grande oportunidade, uma grande experiência de terem começado a me jogar no vídeo ali quando eu era estagiário ainda. E eu não vejo problema nenhum com isso. Outras pessoas talvez veriam. Eu ganhava pra ser estagiário e vez ou outra fazia um trampo aí de repórter, um trabalho de repórter. E eu sou muito grato por isso. Foi isso que me possibilitou chegar hoje, por exemplo, na Record em São Paulo, na maior cidade do país.
E hoje você tem matérias aí que dão 2 dígitos de Ibope no ar. O povo te encontra na rua e fala, o Lucas, o repórter, não é o menininho mais.
Hoje não é o menininho mais. Mas foi uma experiência muito bacana, viu? Do começo até aqui, tem sido, na verdade, né? Tem sido.
E tem fotos suas nas redes sociais de você bem novinho, com uma estrutura ali improvisada mesmo, fazendo rádio, né?
Isso era na escola.
Isso foi na escola.
Era na escola.
E ali foi realmente o começo de tudo ali. Você vê como o início dessa sua trajetória mesmo.
Eu falo que eu comecei a ser jornalista na escola. E era realmente tudo improvisado. Era um almoxarifado. O almoxarifado é aquele lugar onde fica só a bagunça da escola. Né? As carteiras velhas, antigas. E eu dividi espaço com aquilo. Então, eu fazia ali pegava a caixa de som, colocava lá fora no pátio, pegava o amplificador e o rádio toca CD na época, colocava ali dentro daquele almoxarifado e eu ficava de porta trancada, escondido, porque a beleza do rádio é a voz, né? Sim. Então, na minha cabeça era isso. era totalmente improvisado, mas eu era metido. Daí o que eu fazia? Eu tinha uns amigos que eu fiz numa rádio lá da cidade, e eu pedi pros caras gravar a vinheta pra mim.
Olha.
Então tinha vinheta, tinha trilha.
Olha que bacana.
É profissional, o improviso profissional dele.
Era um amador profissional.
É isso. Já começou desde cedo essa arte do improviso, né?
Exatamente.
E eu gostava muito de fazer, cara. Eu gostava muito, muito de fazer. Então eu estava de manhã e voltava à tarde pra fazer. Eu vivia pra fazer isso.
Que bacana.
Sempre fui chamado de doido. Mas era uma coisa que eu gostava. Assim, quando eu decidi que faria jornalismo, muita gente falou pra mim assim, faz outra coisa, rapaz, faz direito, abre portas pra concurso público, pra não sei o quê. Eu falava, cara, eu não quero fazer direito, eu não gosto. Pra que eu vou fazer medicina? Pra que eu vou fazer direito? Ah, porque vai ganhar mais? Pode ser que sim, ou pode ser que não. Se eu for um péssimo profissional, não vou ganhar dinheiro com nada na vida.
Exato.
Um médico péssimo, você mata alguém ali e aí...
Então, assim, eu, pra ser muito sincero, Gui e Felipe, eu não tive, assim, apoio de 100% das pessoas quando eu falei que faria jornalismo. Porque eu acho que elas tinham uma visão muito distorcida da profissão. Sabe, assim? E eu também não tô falando que existem, óbvio, existem jornalistas que ganham muito dinheiro, claro, existem os jornalistas que não ganham tanto, sim. Não vou entrar no mérito de quanto cada um ganha, porque isso cada um sabe da tua própria vida. O que eu tô dizendo é que eu acho que vale muito mais eu fazer aquilo que eu gosto, e aí sim eu vou tentar ganhar minha grana com aquilo, do que eu querer fazer algo que o senso comum diz que dá dinheiro, e eu vou ser péssimo naquilo.
Aí você chega lá, quebra a cara, não ganha o dinheiro, infeliz.
E perco a vida.
É isso.
E perdeu a oportunidade de fazer o que você mais gosta, né?
Isso. Então eu acho que é isso, cara. Então eu penso que toda vez que a gente faz aquilo que gosta, e aqui eu não tô com aquele discursinho barato do tipo assim, ai, só trabalha por amor. Eu não tô dizendo isso. Todo mundo tem boleto pra pagar.
Claro.
Mas o que eu tô dizendo é que eu coloco amor à frente. Porque é a única razão que explica, por exemplo, eu já fiz horários muito ingratos, já entrei de madrugada, já trabalhei meia-noite e meia, uma da manhã, três, passo natais longe da minha família, ano novo.
Plantões loucos da vida.
Plantões loucos, aniversário da minha mãe, do meu pai, sem estar com eles por perto, meu aniversário trabalhando. Então é preciso ter amor para você encarar essa rotina aí. Não é só pela grana. Mas aí entra naquilo que eu tô dizendo. Eu seria feliz? Eu me dedicaria... Eu me dedicaria. Eu não sei quanto vocês ganham aqui, se ganham alguma coisa. Mas vamos supor que não. Vocês estão aqui não é porque gosta?
É exatamente isso.
E eu acho que essa realização tem que vir primeiro. Aí depois, sim, o que vier de graninha, beleza. Todo mundo merece ganhar dinheiro na vida, desde que trabalhando honestamente. Mas assim, eu sempre falo isso, que eu coloco amor na frente das coisas, porque eu gosto do que eu faço. E eu me sinto muito grato de fazer algo que eu gosto. Porque eu vejo pessoas trabalhando com aquilo que não gosta. Eu conheço gente que trabalha infeliz, reclamando todo dia, e tem que acordar cedo porque precisa sustentar a família. E aí, se você tem a possibilidade de ganhar dinheiro fazendo o que gosta, sinta-se um privilegiado.
É isso. Eu acho que não tem coisa melhor. Não estamos ganhando ainda, a gente vai ganhar muito se Deus quiser.
Mas... Gente, patrocinem esses dois.
Por favor, hein? Produção, pega o Pix aí.
E, Luquinhas, quais são as suas expectativas no jornalismo daqui pra frente? Como você vê com essa era digital, né, acabou possibilitando que as pessoas consigam fazer os seus próprios produtos, uhum, sem dependerem necessariamente da mídia, né? Como nós mesmos, que nós criamos essa... tivemos essa ideia de fazer o podcast e estamos aqui fazendo.
Sim.
Sem patrocínio, sem
na raça.
Apoio, na raça, entendeu? E como você vê esse cenário da comunicação em geral daqui pra frente?
Eu gosto muito dessa ideia aqui. Eu adoraria fazer também, eu adoro isso. Essa conversa, esse bate-papo, essa coisa sem tanta formalidade.
É mais leve, né? Te deixa mais à vontade.
O jornalismo tá tentando caminhar pra algo mais leve, mas ainda assim existem técnicas, padrões que você vai ter que seguir pro resto da vida, porque faz parte da função. Não tem como ser toda hora tão leve assim. E no jornalismo é importante a gente tomar cuidado, porque a leveza pode descambar pra palhaçada, que talvez não seja um caminho. Talvez o público não goste disso. Mas isso é que eu gosto. Eu gosto dessa ideia. Talvez um dia eu possa ter um também, independentemente da emissora onde eu trabalho, ou até dentro da própria emissora, né? O R7, a Record tem canais ali, multiplataforma, que já tem isso.
Sim.
Também. Você percebe que a TV está incorporando muitos recursos da internet.
Sim.
E acertadamente, para não ficar para trás. Eu acho que A gente não pode adotar aquele discurso de que algo vai acabar com outro algo. Lembra quando se falava que a rádio ia acabar? Hoje a rádio é assim também. Você assiste a rádio hoje.
Sim.
Então é tudo junto. Eu acho que tudo junto e misturado dá bom. Mas dentro da profissão, o que eu sonho hoje é em ter a oportunidade de apresentar, de ser apresentador. Eu estou trabalhando para isso. Eu estou trabalhando tanto do ponto de vista profissional realmente, tentando mostrar que eu posso fazer. Eu fiz isso no interior já, que é um objetivo de vida. Então, por exemplo, a Record sabe que eu quero ser apresentador. Já falei abertamente para todo mundo que tinha que saber.
Você chegou a fazer o balanço geral do interior?
Do interior, né? Eu fiz, em Bauru. Porque nessa ali do começo de Araçatuba até chegar a Record de São Paulo, tem Bauru, que me apresentou a São Paulo, né? Quando eu fui para a Record de Bauru, eu tive espaço na rede. E aí eles conheceram o meu trabalho e me trouxeram para cá. Então, Bauru também foi uma peça importantíssima para essa caminhada. E lá eu apresentava, fazia o balão geral e de vez em quando fazia o SP Record, que era o Jornal da Noite. Me despertou, você vê que coisa, né? Eu não sonhava em trabalhar em TV, agora tô dizendo que quero me tornar apresentador de TV. Como as coisas vão mudando.
Sim.
Então já falei, já deixei claro o que eu quero. Mas tudo tem um tempo certo. E eu quero não é o lugar de ninguém, eu quero o meu lugar. Pode não ser em São Paulo, pode ser em outro lugar.
Continuar fazendo o seu nome, né?
Não é? Pode ser em outro lugar. Isso aí, pra mim, eu tenho tentado trabalhar um pouco dessa ansiedade que faz parte da nossa geração, né? Às vezes você acha que você tá pronto, e quem entende mais do que você vai achar que não. Eu acho que desde que isso fique muito claro, olha, Lucas, agora não dá por causa disso. Ou vai dar daqui tanto tempo, ou vai trabalhando nisso. Eu acho que essa conversa séria, ela deve existir. Mas o objetivo de vida é esse. Se não rolar, eu não vou ser um cara frustrado, porque eu gosto de ser repórter. Então é isso, sabe? Trabalhar para que uma coisa, para que um não te deixe frustrado. Se não rolar de ser apresentador um dia, tá tudo bem ser repórter. E aí eu vou querer crescer como repórter. Aí fazer um Domingo Espetacular, querer fazer um Câmera Record, um programa diferente do que eu faço hoje. Eu trabalho com factual, né? Como a gente diz, tiro, bomba e porrada, né? Aquele negócio que acontece na hora.
É isso,
programas como Domingo Espetacular, Câmera Record, né? Programas que existem nas outras emissoras também do mesmo perfil, trabalham aquela reportagem mais elaborada, aquele texto mais casado com a imagem, aquela coisa mais...
Mais construída,
produzida, ali, né?
E até pegando esse gancho de você ter falado como repórter ao vivo, factual... Como foi a sensação da primeira vez que você na rua ouviu? Vamos agora ao vivo com Lucas Carvalho, nosso repórter. Lucas, suas informações.
É interessante porque isso começou no interior e no começo dá um frio na barriga. Aliás, dá até hoje. Dizer para você que não dá um frio na barriga, dá. Você tem emoção. A diferença é que hoje você sabe administrar mais. Você tem um pouco mais de experiência, mas quando você não tem experiência... E quando você não tem experiência é legal porque... Pelo menos comigo foi assim. Eu tinha que... atender as expectativas da minha chefia, que estava me colocando ali, atender as minhas próprias expectativas, e isso é o pior de tudo, porque eu sou um cara carrasco comigo. Né?
Se cobra muito.
Dificilmente eu vou ver uma matéria minha e vou falar assim, porra, ficou boa essa, hein?
Virginiano, né?
Virginiano.
Virginiano, assim como eu.
Cara, eu vou falar com você, eu não era muito ligado nesse negócio de signo, aliás, eu nem sou. Mas vez ou outra eu dou uma lidinha.
Cara, bate muito. De consciência, né?
Bate muito, bicho. Bate muito esse negócio desse perfeccionismo que não existe, né? Você tem que tentar aprender que vale a consistência, não a perfeição.
Exato.
E a consistência vai tornando o trabalho mais bem feito. Então, quando eu ouvi pela primeira vez, vamos ao vivo com o repórter Lucas Carvalho, que lá no começo era Lucas Matheus, que é o meu nome é composto, né?
Nome de dupla sertaneja, né?
O meu nome é composto. E aí, um dia eu tive uma chefe que falou assim, Luquinha, eu sinceramente acho que a gente tem que parar com esse negócio de Lucas Matheus. É muito infantil, é muito rádio. Você quer construir um nome na televisão? Vamos colocar teu nome e sobrenome. No começo eu não me reconheci como Lucas Carvalho, né? Agora, hoje, eu não me reconheço como Lucas Matheus. Como a construção é interessante. E como tem gente observando detalhes que você não observa. Porque pra mim o nome não tinha nada a ver.
Mas seria Lucas Matheus ou Menininho.
Daria certo com o Marcelo Rezende.
Ia ser alguma coisa nesse sentido. E é óbvio que na primeira vez que eu fiz um ao vivo me deu um frio na barriga, é óbvio que muitas vezes eu errei, é óbvio que muitas vezes eu esqueci o texto, é óbvio que muitas vezes aconteceram inúmeras situações.
O coordenador de link no ouvido, devolve, devolve, devolve.
Eu acho que essa é a parte mais difícil de lidar, né? Às vezes você tá com, você tá ali no fio da meada, ali na metade da história ainda, falta um teco pra você chegar no fim, você tem que devolver, né? Você tem que amarrar tudo ao vivo ali, é difícil. No começo isso era muito mais difícil. No começo eu tentava decorar um texto para entrar ao vivo. Depois você vai entendendo que não é essa a pegada do ao vivo. A pegada do ao vivo é você entender a história e contar como se estivesse falando com a tua mãe, com um amigo seu, usando palavras fáceis, fazendo com que as pessoas entendam que a comunicação fácil ela vai ser entendida pela dona de casa, a pessoa da mais humilde vivência, até o cara mais, olha lá, o executivo, por exemplo, né? O nível de entendimento é o mesmo.
É importante chegar para todo mundo.
Se você falar fácil, quem estudou mais vai entender, quem infelizmente estudou menos também vai entender. Então a questão é falar fácil. Hoje você vai pegando mais isso. Então hoje, me dá frio na barriga? Dá até dois. Hoje eu tô na Record em São Paulo. Hoje muita... Cara, você tem noção do que é você falar bom dia pro Gotino? Boa tarde, no caso.
Tive o prazer de não ainda fazer isso, mas de estar ali nos bastidores. E é muito louco, até nesse estado, né? Você vê o cara ali, aquele cara que você sempre assistiu, que você admirou.
Olha o que aconteceu essa semana. Eu encontrei o Heródoto do Barbeiro ali no corredor da Record. Eu já tinha encontrado ele diversas vezes. E eu sou um cara... Pode não parecer, mas um pouco tímido, assim. Pelo menos pra chegar na pessoa e pedir pra tirar uma foto, demora um teco. Mas eu falei, cara, não tem como eu não ter uma foto com o Heródoto Barbeiro. Eu lia os livros dele na faculdade. Ouvia falar dele. Isso é uma lenda.
Heródoto, hermano Rene.
Cheguei no Heródoto uma vez, essa semana, ele tava sozinho. Eu falei, Heródoto, dá licença um pouquinho. Tem tempos que eu tô ensaiando pra fazer isso. Eu te admiro. Eu estudei você na faculdade. Eu sou repórter do Balanço Geral. Falei. Ele foi super simpático, tirei a foto. Eu já peguei elevador com o Domingos Meirelles. E eu falei, agora é a hora. Mas eu não fiz. Quando eu vi o Gotino pela primeira vez, eu falei, não é possível. Quando eu vi o Roberto Cabrini...
É...
Falei, também não é possível isso que tá acontecendo.
E, cara, são oportunidades únicas.
São únicas.
Eu encontrei... eu sempre encontro, né, também repórteres, apresentadores, enfim, nos corredores, né? E às vezes é uma oportunidade única que você tem ali de tirar uma foto,
sim,
né? De tirar uma foto, de poder prestigiar, porque você não sabe se vai ver a pessoa novamente, dependendo da situação ali, não é o horário que você tá habituado a estar na emissora, né? Então são oportunidades únicas ali.
E mais
tem, né?
Do que tietar apenas, é o lance da admiração. Eu ter chegado perto do Heródoto Barbeiro, eu chegar lá na Record às 9 da manhã, aí eu entro na sala da maquiagem, lá tá o César Filho. Isso pra mim é algo inimaginável. Pro menininho que não sonhava em trabalhar em TV, que queria ser jornalista, mas que não sonhava em trabalhar em TV, hoje poder lidar minimamente, eu dividi minimamente o espaço com esses nomes, chega a ser surreal.
É, porque você começa a passar aquela trajetória toda, fala, gente, como que o menininho chegou aqui?
Chega a ser absurdo. O cara que você só via pela televisão. Porque eu ainda tenho essa sensação. Eu não sou ninguém na fila do pão, mas quando algumas pessoas que veem a gente na TV nos chegam perto da gente pessoalmente, você percebe no olhar da pessoa que ela te enxerga como aquele cara assim, ó. E eu entendo por quê, sabe? Eu entendo porque eu, trabalhando em TV, me sinto assim quando eu chego perto dos grandes.
E hoje você...
Quando eu troco um bom dia.
É um dos grandes.
Cara, obrigado pela gentileza.
Não é puxar saquismo, a gente fala isso nos bastidores. Eu já falei isso com o Gui quando ele falou que você tinha topado vir. Porque não só aquela coisa do... Ah, nossa, tá na televisão, mas da pessoa.
Ah, obrigado.
A receptividade que tem de ser um puta profissional. Acho que... tudo isso faz parte do processo para que a gente admire cada vez mais. Você, acho que tão grande quanto um Gotino, quanto um Marcelo Rezende, que Deus o tenha, quanto um Cabrini. E acho que a TV tá carente disso hoje.
Obrigado. Só tenho que discordar um pouquinho do Felipe, que ele falou que você é tão grande quanto o Gotino. O cara é um armário.
É impossível. Desculpa. O Gotino é uma coisa.
Desculpa, ele é muito grande.
O Gotino, você vai abraçar ele assim, né?
Exato. Eu tenho 1,85m, eu achei que eu era alto.
Ah, não, o Gotino tem mais.
Ele tem 1,92m.
É? Conhecimento de causa, é isso?
É? 1,92m.
Cara, ele é enorme.
E uma grande pessoa também. Eu gosto muito do Gotino, eu gosto muito dele. Gosto muito do Passaia, que é o apresentador do Balanço Geral Amanhã. Chegou faz pouco tempo aqui em São Paulo, mas um grande cara, um fenômeno no Paraná, quando trabalhou na Rede Massa lá. Ou seja, a gente tem várias pessoas assim que são verdadeiras na tela e fora também. Não vamos aqui dizer que todo mundo é gente boa? Não.
Não, e realmente não é.
Gente, né? Aqui ninguém precisa falar de ninguém. Mas assim, é porque às vezes as pessoas perguntam pra mim, fulano de tal é aquilo mesmo? Cara, eu nunca vou desconstruir a imagem de ninguém. Não é. Mas eu sei.
Sim. Ainda mais a gente que tem muito contato com o bastidor.
E eu vou te contar uma coisa.
Sabe, né?
E você vai concordar comigo, porque você também trabalhou na casa, editor e tal. Vocês sabem muito bem que não é só quem aparece no vídeo, muitas vezes, que dá show de estrelismo, né?
Perfeitamente.
O que é uma coisa absurda, que você fala assim, não que alguém tenha direito de dar show de estrelismo, mas quando você trata da imagem, você fala, o ego do cara tá elevado e tal, você tenta entender. Mas e quando não? Por que eu tô dizendo isso? Porque eu acho que em todo ambiente, como eu nunca trabalhei em outro ambiente que não fosse o de comunicação, eu não posso dizer. Mas o da comunicação, infelizmente, mexe muito com o ego das pessoas, muito.
Demais.
E aí você tem que tentar ter uma inteligência emocional, tem que tentar, porque eu não acho que nós somos maduros o suficiente. Uns são mais, outros são menos, mas todo mundo tem que estar na evolução. De pedir pelo amor de Deus, pedir pra Deus não deixar a gente se contaminar com isso. Porque eu não me imagino, cara, não podendo andar na rua, não sendo eu, de bermuda, chinelo, aquela coisa. Eu não quero perder isso. E você tem que ter essa inteligência. Eu acho que o desafio da gente é esse aí. Não se perder no caminho. Pode ser um caminho sem volta. Esse negócio de televisão, de ser conhecido, hoje de rede social também.
Sim.
Tem muita gente famosa que nunca apareceu na televisão, que tem lá alguns milhões de seguidores, e que a pessoa vive uma vida que não é dela. Eu morro de medo disso, cara. De não poder viver uma vida que é minha. Eu gosto de andar de bermuda, chinelo. Eu gosto de conversar com todo mundo e tal. Então eu peço essa maturidade todo dia pra Deus. Falar, Deus, o Senhor sabe até onde eu quero chegar, mas se não for pra mim também, não me ponha. Mas se for pra eu chegar também, me coloque ali que eu possa continuar sendo esse cara. Porque eu olho assim, eu falo, não é possível que exista situações como essa. E existem, né, cara? Infelizmente.
Existem e acredito que infelizmente vai continuar existindo, porque não sei o que se passa, e aí provavelmente só os psicanalistas, psicólogos vão conseguir decifrar, na mente de uma pessoa dessa que acha que esse é o caminho. E é um caminho tortuoso e que não leva a lugar nenhum, né? Regride.
Eu acho que é tão mais gratificante se poder ajudar alguém, né? É o que eu falei assim, eu tenho, com relação a esses nomes que a gente tá falando aqui, muito menos tempo de experiência. Mas a pouco que eu já construí, eu tenho, acho que 11 anos que eu trabalho com TV, porque eu comecei muito cedo. Eu morro de vontade de ajudar as pessoas quando me pedem. Sabe por quê? Quando um estudante de jornalismo vem me perguntar alguma coisa, não tem tanto tempo assim, ou tem, né? Mais de 10 anos já tem. Que eu tava nessa condição de ficar perguntando pro cara como que é, como que funciona, quanto ganha, como é que faz, que hora que entra. Então hoje, quando acontece comigo, eu me sinto lisonjeado. Quando me chamam pra ir em faculdade conversar com o aluno, eu adoro ir, cara. Se não me convidam, isso, eu me convido. Eu adoro isso. Você ajudar uma pessoa, você dar um toque, uma dica, uma orientação. Aquilo que você sabe, acho que você deve compartilhar com o próximo ali, com o outro. Se todo mundo fizesse assim, todo mundo teria o seu espaço, né? O problema é que muita gente tem medo de perder o espaço dele, né?
É isso, as pessoas não entendem que hoje tem lugar pra todo mundo. Você vê, se podcast fosse tudo igual, por que que existiria? E eu acho que você tá fazendo isso hoje com a gente, e tá dando a oportunidade de tá ajudando, porque não é todo mundo que faz isso, e acho que o Gui concorda comigo.
Com certeza.
Te agradeço porque você intermediou o contato, e agora você tá ferrado.
Imagina.
Eu vou te convidar aqui pra
todo. Eu venho toda semana. Ainda mais se tiver uma mina dessa aqui. Eu até agora não comi nada, mas...
não faz cerimônia, não. Pode comer. É tudo nosso.
Não precisa ficar de jejum, não. Fica montado,
salgadinho. Hoje pode.
Hoje pode, né?
Mas se quiser ser fit, tem a frutinha aí, ó.
Pode ser. Pega uma bolinha de queijo e um morango já.
Equilibrou, né?
Equilíbrio na vida.
E, Luquinha, já aproveitando que a gente tá falando desse assunto, né, de abordagem, da forma que as pessoas lidam né, com o público. Como é a receptividade assim, das pessoas na rua, enfim, nos locais que você frequenta? As pessoas costumam te conhecer, gostam de conversar, de tirar foto? Como que funciona?
No interior acontecia com mais frequência, né? Porque são cidades menores. Então, em Bauru, por exemplo, eu fazia o Balão Geral de vez em quando. Aí você ia no mercado, sempre tinha alguém querendo tirar foto. Ah, te vi e tal, aquela coisa. É muito legal isso. É um termômetro de que estão te vendo, de que estão acompanhando o teu trabalho. Aqui em São Paulo, para um repórter, assim, acho que acontece menos, né? Você está numa cidade muito grande, que as pessoas não prestam atenção umas nas outras, né? As pessoas, para falar um bom dia aqui em São Paulo, vocês sabem, né? É difícil.
É complicado.
As pessoas andam muito assim, na correria do dia a dia, no medo de São Paulo, enfim, aquela coisa toda. Então não tem esse negócio, eu saio na rua tranquilamente, cara, tranquilamente. Vez ou outra, num Uber, o cara às vezes pela voz conhece, ele olha assim e fala, você trabalha em algum lugar na TV? Aí acontece, é muito bacana. Nas redes sociais essa proximidade ela é um pouco maior, porque a rede social ela encurta a distância. O que é bom e o que acaba sendo ruim. Tem algumas pessoas que se acham também no direito de entrar na tua vida privada ali. Algumas pessoas hoje, tá muito comum as pessoas não concordarem com a notícia e elas aí acabam com a tua raça, né? Porque você é isso, porque você não sei o quê, você é um vendido.
Generaliza.
As pessoas não se atêm aos fatos, né?
Eu já tive casos de pessoas me criticarem e tal, não pela minha opinião, mas pela notícia que eu dei. Falei, bom, aí já não é um problema meu, né? O cara não tá concordando com a notícia, que culpa que eu tenho? Nenhuma. Se o cara não concordar com a minha opinião, beleza, é um direito dele. Mas com a notícia que eu tô dando... Mas, em geral, a gente recebe um carinho muito interessante das pessoas, assim. Eu acho que é muito pelo fato de você entrar na casa dos outros sem pedir licença, né? E as pessoas se sentem muito próximas de você. Elas começam a torcer por você sem ao menos te conhecer. Então, as pessoas que falam assim, poxa, Lucas, você é um cara isso, ela nunca me viu pessoalmente. É só pela televisão. Eu acho isso muito incrível, né? Eu acho muito bacana. Eu gosto de receber esse tipo de carinho. É óbvio que a gente recebe crítica também. Se você falar assim, eu adoro receber críticas, ninguém gosta. Mas algumas críticas, elas são construtivas. E aí eu acho que é importante. Eu sempre falo isso. Alguém quiser criticar o trabalho e tal, você se sente assim porque você quer dar o melhor de você. Mas se é uma crítica construtiva, você para refletir. No teu momento de lucidez, você para pra refletir. Agora, não dá pra você ficar recebendo críticas de quem nunca construiu nada.
Essas críticas soltas, alheias...
Porque eu não gostei do que você falou. Porque você é um vendido. Porque você é X, você é isso. Você é de esquerda, de direita, de centro, do muro. Aí, cara, esses rótulos que as pessoas vão te dando... Se você não tomar cuidado, você passa a acreditar que você é tudo aquilo mesmo, aí você não vive, né? Mas em geral, Gui, é um carinho muito legal, do interior de São Paulo também, das cidades por onde eu passei, que as pessoas, eu acho muito bacana, as pessoas elas sentem o orgulho da gente, assim, da história que a gente conseguiu construir, e eu um orgulho deles, né? Onde eu posso, eu falo de Araçatuba, onde eu posso, eu falo de Bauru, porque essas cidades me deram toda a base para que eu pudesse chegar até aqui.
Te formaram para você ganhar o mundo, né?
E morar aqui não é fácil. Falar para você que eu já pensei em ir embora umas 32 vezes só esse mês, sim. Mas eu tô dizendo isso porque às vezes você bate aquela coisa. Mesmo você tendo algumas bases aqui. Tem a minha namorada hoje aqui, tenho amigos, tenho o meu trabalho, eu gosto de fazer o que eu faço. Mas é que às vezes você sente falta daquilo que é a tua raiz, né? Daquilo que te... né? Quando você lembra que você tá longe da tua mãe, do teu pai, do teu irmão, da tua família, dos teus primeiros amigos, daquela galera que te viu crescendo, sabe?
Deu aquele pontapé inicial apoiando, falando, então, assim, vamos lá,
exatamente.
Né?
Eu acho muito difícil isso. É um dos grandes desafios, eu acho que tem sido esse, assim. Mas é bom, é bacana.
E durante as matérias, agora falando de bastidores, né? A gente falou como é a receptividade das pessoas fora das câmeras. Mas enquanto você está fazendo reportagem, eu gostaria que você falasse algumas situações que já aconteceram, né? De pessoas, né? Que sempre tem aqueles que gostam de aparecer. Ah, ô mãe, tô na Record.
Filma eu!
No ao vivo acontece às vezes isso, né? No ao vivo você não tem muito controle. Aliás, você não tem controle nenhum do que vai acontecer. Nenhum, né? Não é que não tem muito, você não tem nenhum. Mas aconteceram situações assim que você tem que dar uma rebolada ali ao vivo, né? Pessoas que querem falar, pessoas que vão discutir com você enquanto você tá ao vivo. Uma vez eu tava num hospital, na porta de hospital, segurança quis me tirar ao vivo. E aí eu que fui conduzindo o papo ao vivo mesmo. E o pessoal foi deixando, né? Até uma segurança pra equipe mesmo. Sim. Segurança veio querer tirar ali. Então existem situações assim, pessoas que querem falar, que querem xingar, que querem não sei o quê... ou pessoas mais desavisadas que querem conversar com você e não percebem que você tá ao vivo. Então sempre tem uma situação, umas situações assim, né? O ao vivo é aquela coisa, pode acontecer absolutamente tudo, né? E, mas é bacana isso, né? Assim, mesmo que você caia em alguns riscos às vezes, mas essa possibilidade do improviso vai te...
Isso, essa arte de saber improvisar é que você vai conduzir. Não, pera aí um pouquinho, eu tô aqui, dependendo da pauta, até dá pra você dar uma brincadinha ali, né?
Eu particularmente gosto muito do ao vivo, prefiro mais do que as matérias gravadas, assim, eu gosto muito mais de fazer ao vivo.
É isso, Lucas, a produção já tá ali quase tacando aqui, encerra que tem mais gente ali. É, ficar muito mais tempo aqui com você, Gui, mais uma vez te agradeço. É, espero que você tope, que você não fuja, que siga aqui por mais programas. Sua história é maravilhosa, tanto na TV profissionalmente como pessoalmente. Vou te trazer mais vezes com
traga,
tudo isso daqui.
Traga.
Na verdade, acho que até mais coisa, né? A gente pode ver se consegue ali algum negocinho. É, quero que você deixe uma mensagem final, suas redes sociais, onde o pessoal pode te assistir. E a câmera é sua, o estúdio é nosso, a gente fica sem palavras de ter você.
Poxa, eu agradeço demais ao Gui, a você, pela possibilidade. Quero vir sim mais vezes pra gente poder conversar sobre muitas outras coisas. Se deixar, não paro de falar, né?
Comunicação é isso.
Mas eu gosto muito de participar, assim, ainda mais quando é um projeto de amigos. Então me tragam mais vezes, adorei. Desejo muito sucesso pra vocês. Tô no Instagram, lucas.carvalhotv, e todos os dias na Record, no Balanço Geral da Manhã e no Balanço Geral da Tarde também, do Gotino. Obrigado.
Maravilha.
Obrigado você.
Só para encerrar, gostaria de dizer que é um prazer imenso para mim estar aqui com o Felipe, com o Lucas, enfim. São dois caras que eu admiro muito, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. E dizer que esse com certeza será o primeiro de muitos. Eu gostei muito da experiência de estar aqui com vocês.
Que assim seja, que Deus nos abençoe, abençoe nossos projetos. Para você que está aí até agora nos acompanhando, muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima.